141 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Pior para Eles. Eu tenho aqui alguns avisos a serem dados e eu vou... O primeiro é sobre a sacolinha do Natal, que a entrega dessas sacolas que muitos de vocês pegaram é agora até o dia 26, porque a gente precisa pegar essas sacolas, levar para casa, ver se está faltando alguma coisa, que às vezes vem faltando algum item, ver se todas as crianças vão receber, porque senão a gente não pode deixar nenhuma criança sair daqui sem a sacola de Natal no dia do encerramento. Então, a gente começa essa conferência já a partir de sábado. Então, a gente está lembrando que quem levou a sacolinha, se puder entregar, se for demorar mais um pouquinho também, puder avisar aqui na casa, porque aí a gente já não precisa ligar para vocês. Outro aviso é sobre o culto do Evangelho, que a gente faz todos os meses. E esse mês vai ser agora nesse domingo, dia 26, às 16 horas, só que vai ser lá já no prédio da Casa Nova. Então, no domingo, nós vamos nos encontrar para o culto do Evangelho, mas vai ser lá no prédio novo já. Então, quem não conheceu ainda, venham e aproveitem para conhecer. O prédio está lindo. Está lindo, gente. Um presente, né? Ainda esse ano para a gente. E quem tiver necessidade do atendimento fraterno também, depois do estudo, o atendimento fraterno, gente, tem como objetivo esclarecer os nossos irmãos que chegam à casa. Vocês podem sentar nessa parte de baixo, por favor? Porque essa parte de cima a gente separa para os nossos irmãos que estão saindo do tratamento espiritual. Então, como eles já receberam o passe, os médios aqui embaixo sabem que aqui lá atrás eles já receberam o passe. Tá bom? Sejam bem-vindas. Boa noite. E se alguém tiver necessidade do atendimento, o que é o atendimento fraterno? O atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer os nossos irmãos que chegam à nossa casa, buscando respostas às dificuldades, às aflições, até tirando dúvidas, algumas dúvidas mesmo. E essa conversa é uma conversa fraterna, sempre à luz da doutrina espírita. Então, se algum de vocês tiver a necessidade do atendimento fraterno, depois do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. A gente tem também a nossa livraria, que vai funcionar depois do estudo, e com uma diversidade boa de livros espíritas. Então, aqui nessa casa, tudo passou a ser pequenininho. A livraria lá da outra casa é enorme. Vai ter cantina aqui. A gente também funciona. Tem cantina lá atrás, depois que termina o estudo. Mas lá tudo é grande, tudo bonito, tudo novinho. As salas estão lindas, o berçário é enorme. Que a gente aqui, na obra social, a gente está passando já alguns anos no berçário pequenininho. Então, agora o berçário já está pronto lá na outra casa. Está belíssimo. Então, estão todos convidados para domingo vir participar do culto do Evangelho, que já vai ser na Casa Nova, e aí vocês vão conhecer. A nossa obra social funciona aqui no sábado, e a gente atende as crianças de 0 a 18 anos, mais os responsáveis. Então, eles chegam aqui por volta de 8 horas, 7h30, 8 horas, tomam café, a gente faz o acolhimento lá atrás, depois essas crianças são divididas por idade, vão para a salinha, são evangelizadas, almoçam, e essas famílias recebem a cesta básica mensal. Então, a gente continua pedindo ajuda para a montagem dessas cestas, e os itens que compõem essa cesta básica estão ali fora, naquele cartazinho ali. E é arroz, feijão, sal, farinha, essas coisinhas assim. E O que que acontece? A casa agora, em dia 16 de dezembro, é a festinha das crianças e a gente tem um recessozinho bem pequenininho por conta do Natal e do Ano Novo. Mas essas famílias continuam recebendo a cesta básica, então a gente precisa continuar contando com a doação de vocês de mantimento, porque são mais de 250 cestas que a gente precisa montar. E toda ajuda é muito bem-vinda, porque às vezes, mas eu só tenho sal, mas eu só tenho óleo. Gente, eu falo isso sempre aqui, nós já precisamos sair para comprar sal, porque estava faltando sal na cesta básica. Então, toda ajuda é bem-vinda. E se cada um trouxer um pouquinho, no final dá tudo certo. Então, eu agora vou fazer a leitura da lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a lição de número 141. E o título é Pior para Eles. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de Lucas, e esse versículo diz assim: Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E Emmanuel nos diz o seguinte: Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre tão querido, a esses espíritos amorosos que chegam à nossa casa, preparam o ambiente para nos receber. Que nesse momento possamos estar com os nossos corações em paz, ligados no estudo que viemos buscar na Tua casa, Senhor. Pedimos a esses espíritos amorosos, nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Meimei e tantos outros que fazem parte da nossa coluna de espíritos, essa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP. Pedimos que eles inspirem a Dália, a Silvana, e que possamos todos nós estarmos com os nossos corações abertos para receber o Teu Evangelho, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus e em nome de Deus, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho do item 5 da parábola do semeador para que a Dália possa dar início ao nosso estudo. Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca onde ele se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas, falando: aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 18, 1 a 9. Então, agora eu vou passar a palavra para a Dália. Bom estudo, Dália. Vai até 10 para as 8. Tá?
Boa noite a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros internautas, e que sempre as nossas palavras sejam de agradecimento ao Mestre Jesus, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, como o professor José Jorge dizia, nesta presente reencarnação, estarmos dentro da doutrina espírita. Então, é uma alegria muito grande para os nossos corações. Hoje, como a nossa Mônica falou, é o capítulo 17, o item é a parábola do semeador, e a gente vai começar narrando uma história de Amélia Rodrigues, o semeador. A professora fora nomeada para dar aulas em uma pequena cidade. Para isso, todos os dias, realizava uma viagem de trem. Angélica era o seu nome. Desde sua chegada, foi tida como uma pessoa não muito equilibrada. E que os alunos do primeiro grau, vários deles que se serviam do mesmo trem, no ir e vir para a escola, diziam que ela era uma pessoa muito estranha. Falavam que durante a viagem ela ficava fazendo gestos e movimentos pela janela do trem. Para quem ela estaria acenando? Seria para algum invisível aos olhos dos demais? Os meninos zombavam dela, naturalmente às escondidas, para que ela não o descobrisse. Os pais dos alunos e demais professores achavam que ela era maluca. Embora reconhecessem ser uma excelente educadora, alguns se perguntavam se Angélica estaria agindo assim por viver sozinha, por não ter família, por não ter com quem conversar. O mais interessante disso tudo é que entrava ano, saía ano, e a professora continuava a sua atividade e continuava com o mesmo comportamento, sem que nenhum colega, nenhum pai viesse perguntar o porquê dessa estranha maneira de agir. Talvez temessem indagar qualquer coisa. Afinal, ela era uma pessoa calma, gentil, de boas maneiras, bondosa e dedicada. Certo dia, em que viajava para sua querida escola, com diversas crianças na mesma classe do trem, movimentava, como sempre, as mãos para fora da janela. Os alunos sentados na parte de trás sorriam maliciosamente. Alberto, seu aluno de 10 anos, porque amava muito sua mestra, sentou-se ao lado dela. Com toda a delicadeza, indagou: professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes esquisitas? Surpresa, Angélica se voltou para ele e perguntou: como assim? Que atitudes? Ora, professora, continuou ele, você fica dando tchauzinho para os animais, abanando as mãos. Isso não é loucura? A mestra, amiga, sorriu e explicou: veja bem, Alberto, há quase 20 anos eu passo por este caminho, indo e vindo da escola. Logo que comecei a viajar, a estrada era feia, a paisagem não era agradável. Eu tive uma ideia de semear flores. Eu tive uma ideia de semear flores. Desse modo, reúno sementes de belas e delicadas flores do campo, as coloco na bolsa e vou atirando pela janela. Sei que cairão em terra amiga. Sei que cairão em terra amiga e, acariciadas pela primavera, se transformarão em plantas e produzirão flores, dando cor e alegria à paisagem. Como você percebe, a paisagem está cheia de flores, de diversos matizes e suave perfume no ar, que a brisa se encarrega espalhar por todos os lados. Os olhos do menino descobriram a beleza da semeadura de uma mestre encantada pela natureza. Qual é a lição de hoje? A parábola do semeador. Ou seja, todos nós somos semeadores, todos, ou do bem ou do mal. Uns semeiam flores, né? Outros, como a parábola fala, semeiam espinhos. Outros semeiam o bem ou o mal. A opção é de cada um de nós. Então, a gente não pode dizer que não conhece a parábola do semeador, porque diariamente, na nossa vida, nós semeamos. Hoje, quando eu cheguei aqui, tinha uma senhora sentada ali. Eu fiquei observando aquela senhora e falei comigo mesma: ela está meditando. Tinha uma música e ela estava meditando, eu percebi isso. Muito curiosa, né? Eu fui ao encontro dela para ver o que ela estava semeando. E ela me disse que estava ali, né, pensando no Cristo, que todos nós temos uma longa caminhada a fazer. Ela ali rezando por todos, o que é que ela está fazendo? Semeando. Semeando. Nessa parábola, né? Mas vamos dar uma ideia do que seja uma parábola para vocês. No livro do Haroldo Dutra, As Parábolas de Jesus, ele fala para nós assim: compreendendo que as lições do Evangelho são as sementes vivas. Olha só, compreendendo que as lições do Evangelho são as sementes vivas. Então, o Evangelho é de ontem, é de hoje e é de amanhã, porque é sempre uma semente viva. A palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus são sementes vivas. Nada saiu de moda, tudo está atualizado. Quando você lê o Evangelho, quando você lê uma Bíblia, está tudo ali. Aí você fala assim: nossa, parece que ele está falando agora. Quando você vê uma mensagem psicografada, vamos lembrar do nosso muito amado Altivo, aí ele vem trazendo a psicografia ou do Antônio de Aquino, ou do Doutor Erma, ou do Baltazar, aí tu lês assim: nossa, parece que foi psicografada hoje. Aí tu vai olhar, vai dizer, 1979, 1900 e pouco. Então, é isso que ele está falando para nós. Compreendendo as lições do Evangelho, compreendendo que as lições do Evangelho são as sementes vivas, derramadas incessantemente pela misericórdia do Mestre. Essa parábola daqui, Jesus a contou a época que ele estava aqui junto a nós. E essa parábola do semeador, ela é atual. Tanto ela é atual que aquela senhora estava semeando. Tanto é atual que eu semeio todo dia, a cada minuto da minha vida. Pela misericórdia do Mestre, destinadas ao coração do homem. Por isso que você pode semear o bem ou você pode semear o mal, dependendo do coração de cada semeador. E ele continua e diz assim para nós: destinadas ao coração dos homens. É lícito concluir com o benfeitor Emmanuel: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrocham mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, a nossa parábola, as únicas duas parábolas que Jesus as comenta, é a parábola do semeador e a parábola do joio e o trigo. São as duas parábolas que ele comenta. E nenhuma outra parábola ele faz comentário. E essa parábola vem dizendo assim para nós, como a nossa Mônica já falou, né? Aquele que saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e comeram. Aí a gente pensa assim: como é que um semeador não sabe escolher a terra aonde ele vai semear? A gente imaginou isso quando leu isso aqui? Como é que pode o semeador não conhecer, ele não sabia se ele fosse jogar a semente ali nos espinheiros, não iria dar bom resultado? Só que o semeador não é um agricultor. Quem tem que conhecer de terra é o agricultor. O semeador não é uma profissão. É igual o pintor. Pintor é uma profissão. Aquele que pinta, não é necessária que seja uma profissão. Eu posso pintar e não ser pintor. Então, esse semeador é um semeador. Ele não tem necessariamente que conhecer a terra aonde ele irá semear. Então, ele fala para nós que ele saiu. Olha que interessante, ele fala assim, aquele que semeia, todos nós somos semeadores, saiu a semear. Mas em nenhum momento ele vai dizer que ele voltou. Ele só fala, ele saiu. Porque quando você sai para semear, quanto mais você semeia, mais você quer semear. E por que que essa semente aqui, que caiu no caminho e as aves a comeram? São as pessoas que ainda têm um coração duro. Estão erradas? Não. Nós também já tivemos o nosso coração duro. Mas o semeador não deixou de semear, mesmo naquele coração duro. Então ele poderia ter jogado a semente num coração que já fosse amoroso. Mas ele saiu a semear. Ele começou a cavar, a arar a terra. Quando vocês já viram, lá em Portugal é que tem muito, né, Carlos? Aqueles arados, meus primos ainda usam aquilo na terra. Eles vão abrindo aqueles sucos na terra e depois eles vão botando a semente. Eles são os verdadeiros agricultores. Mas a gente também, quando semeia num coração duro, a gente está sendo um semeador. Não um agricultor, e sim um semeador. E ele fala que uma outra caiu em lugar pedregoso. Porque aqui nessa parábola, eu esqueci de falar sobre isso. Nessa parábola do semeador, nós temos quatro solos. São seis elementos que compõem essa parábola. Os solos, que são quatro, o semeador e a semente. Esses são os elementos que o Cristo usou para narrar a história da parábola do semeador. Uma outra caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas saindo o sol, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Sabe aquelas pessoas que você chega e você leva os ensinamentos, aí tem aquela... Tem pessoas que vão em determinadas religiões, não vamos dizer só na nossa casa espírita, elas se empolgam, né? Nossa, que coisa bela, que isso, que aquilo outro. Igual muita gente que vem na obra social, se encanta, mas só vem e não volta. São essas pessoas, tá? Elas ficam animadas facilmente, mas elas facilmente também perdem o ânimo. E ele continua e diz para nós assim, a outra caiu sobre os espinheiros. Quando os espinheiros cresceram, eles a sufocaram. Isso é o quê? São pessoas, né, que o interesse pessoal dele está acima do interesse principal. Está claro isso? São pessoas que o interesse pessoal dele, são esses espinheiros, está acima do interesse pessoal dele. Aqui no, no livro dos Espíritos, ele, fala, ele vai falar assim para nós aqui. Postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar, enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. Aqui, ele, esses espinhos, quando esses espinhos começaram a crescer, né, ele disse, não, não é bem isso que eu quero. O interesse dele vai além do interesse principal, que é o semear. Mas eu não semeio só para o outro, eu semeio para o outro e para mim. Quando nós fazemos estudos, nós todos, nós estamos semeando para nós. Quando nós compartilhamos os estudos, nós estamos semeando para o outro. Por isso que Jesus falou para os apóstolos. Ide. E no quarto solo, o outro finalmente caiu em boa terra e frutificou alguns grãos, produzindo 100 por um, outro 60 e outro 30. Por que que ele está falando isso para nós? O outro, afinal, caiu em bom solo. Mas por que que um produziu 100, o outro 60 e o outro 30? No livro dos Espíritos tem a resposta para nós. Ele fala assim, ó. Segunda classe na escala espírita, bons espíritos. Todos são bons espíritos. E aqui ele está dizendo assim, ó, finalmente a semente caiu em terra boa. Mas por que era boa e só produziu, a produção foi diferente? Aí ele fala assim, ó, segunda ordem, bons espíritas, características, bons espíritos, características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. São bons espíritos, são da mesma classe, mas com características diferentes. E esse item, ele é composto, a quinta classe, ele fala assim para nós, classe dos espíritos benévolos, qualidade dominante neles é a bondade. Ó, eles estão dentro da classe, da segunda ordem dos bons espíritos. Mas essa quinta classe é a qualidade daqueles espíritos que neles já tem a bondade. Na quarta classe são os espíritos eruditos, né? Aqueles que se preocupam menos com as questões morais do que com as da ciência. São aquelas aptidões daqueles espíritos que são mais voltados para a ciência. São bons espíritos. Na terceira, ele vai falar dos espíritos sábios, as qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distinto. Eles têm uma capacidade intelectual. Mas vamos voltar a falar. Mas são bons espíritos com categorias, caracteres diferentes. E a segunda parte, ele vai falar dos espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Será que aqui é aquilo que ele está dizendo aqui? Uns já produziram 100, os outros produzem 60. Ou seja, cada um vai produzir de acordo com o que ele já pode dar, com o que ele pode fazer. Mas são bons espíritos. Nenhum aqui é inferior. Eles estão todos classificados na segunda ordem dos bons espíritos. Tem pessoas que já conseguem reunir, né, essa ciência, sabedoria e bondade. Tem pessoas que só ainda conseguem a ciência, outras a bondade. Mas todos são semeadores na classe, né, dos bons que a terra frutificou. Ao longo da nossa existência, ao longo da criação do planeta Terra, nós tivemos vários semeadores. Vários. Moisés foi um grande semeador. Não foi? Chico Xavier, um grande semeador. Altivo Panfiro, um grande semeador. Neuzinha Trindade, uma grande semeadora. Todos nós, é porque nós não prestamos atenção por conta da correria da vida. A gente nem se observa como semeador. Alguém aqui se observa como semeador? Já se observou? Isso é para a gente refletir. Porque todos nós, todos somos semeadores. E ele fala assim, Jesus fala para nós assim, que ouça, é uma anotação de Mateus, mas é a fala de Jesus. Ele fala assim, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Nós temos ouvidos para ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus dentro da Bíblia ou na codificação kardeciana para que a gente possa sair a semear. Porque ele não voltou. Ele não narra, ele saiu a semear e depois ele voltou. Não, ele saiu a semear sempre. Porque a gente, como eu falei, a gente semeia a cada minuto. A gente não pode voltar um minuto atrás. E aí os apóstolos, né, os discípulos perguntaram para Jesus. Lembra que eu falei que essa é a única, as duas únicas parábolas comentadas por Jesus. E essa é uma delas. Perguntaram-lhe então seus discípulos, o que significa esta parábola? Respondeu ele, a voz, olha a nossa responsabilidade. A gente está se perguntando, o que significa essa parábola? A mesma pergunta os apóstolos fizeram para o Cristo. E o Cristo vai responder para eles, como nós, eu, a Mônica, a Silvana, somos apóstolos do Cristo, a carapuça é para nós três. Nós já somos apóstolos do Cristo. Aí ele fala assim, respondeu ele, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas. De quem é a responsabilidade maior? Das três que já conhecem. Os outros que não conhecem, olha só que interessante. Jesus fala por parábolas. Como é que você Como é que você educou seu bebezinho quando ele era pequenininho? Hoje, às vezes, eu falo para o meu neto assim, Bruninho, você tem que saber a história da avó, senão você não vai contar a história da sua avó para os seus netos, para os seus filhos. Como é que a gente ensina por uma criança? A gente ensina para a criança brincando, que é a mesma coisa das parábolas. Jesus via uma situação, né? Ele para o pescador falou uma parábola, para o agricultor ele fala a parábola do semeador, de acordo com a fala e o momento, a época. Mas para nós que já somos os discípulos de Jesus, não querendo ser melhor do que ninguém, porque é muito maior responsabilidade, que era melhor eu escutar uma historinha contada pela tia Mônica lá na evangelização, pela tia Silvana. Mas nós já temos responsabilidade. Aí ele fala, olha, vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E é, pois, esta a parábola da semente e a parábola de Deus. E aí Jesus vai falar aqui. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Isso aqui é um comentário de Jesus em cima da parábola que ele contou. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele, aí ele vai esmiuçar mais a parábola. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Lembra que lá na frente eu falei que são aqueles que ainda têm o coração duro, endurecido? Jesus está falando aqui, ó. Esse é o que recebe a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Isso não é assim. Porém, ele não tem-se raiz. Antes, é de pouca duração. E quando lhe sobrevam tribulações e perseguições, por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que se anima. Vem uma dificuldade, pronto, a semente foi jogada fora. É isso que ele está falando aqui, ó. É muito bom escutar, né, o evangelho. A senhora me disse hoje aqui, a gente está aqui para se fortalecer. Por isso que a gente escuta, estuda os ensinamentos de Jesus, que era para que ninguém possa dizer para nós que a gente não pode. Ela me deu uma aula aqui hoje. É isso que ele está falando aqui para nós. É muito fácil, mas na hora da dificuldade, você fala assim, aonde está Jesus que não viu tudo isso? Já era semente. Coitado do arado, quebrou o arado. E aí ele continua e diz assim, o que recebeu a semente entre os espinheiros é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e as ilusões da riqueza sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Aquele cara que eu te falei do interesse pessoal. Espera aí. Mas eu tenho que vir para cá sábado, 8 da manhã, Mônica, ficar até 11h30, depois tem avaliação, ficar até 1 hora da tarde. Ah, não. Essa não dá para mim, não. Se interessou, achou linda a obra social. Linda, linda. maravilhoso, ficou apaixonado pelas mães. Quando a mãe fez uma cara feia para ele, ah, não, isso aqui não é meu lugar, não. Desiste na hora. Mas a gente é assim mesmo, né? Mas lembra que nós somos semeadores. Nós somos semeadores, né? E aquele último, mas Jesus explica o último. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica e rende 100, 60 ou 30 por um. É a capacidade de cada um de nós. Essa porcentagem significa isso. Mas eles estão, lembra que eu falei? Lá na escala do livro dos Espíritos, elas estão na segunda ordem, os bons espíritos. Não interessa se ela tem capacidade para 100, ela para 60, eu para 30. Eu já estou no caminho. A gente não volta. Ele fala na parábola. Ele saiu, ele não voltou. Porque que nem o Haroldo falou aqui para nós, compreendendo que as lições do Evangelho são as sementes vivas, derramadas incessantemente pela misericórdia do Mestre, destinadas aos corações dos homens, é lícito concluir com o benfeitor Emmanuel. A parábola do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Aí eu estava estudando, eu estava me lembrando, foi muito engraçado, eu até ri sozinha. A gente que estuda, às vezes a gente fica igual a professora, né? Todo mundo acha que a gente está louco, não é? E aí eu estava estudando e eu me lembrei, falei assim, semeador de estrelas. E, mas eu, que filme era esse? Eu sabia que era um filme, mas eu não me lembrei na hora. Aí eu vou pesquisar. Semeador de estrelas. Tem um filme e tem outro filme. E tem um livro. Tem o filme do Divaldo Pereira Franco, O Semeador de Estrelas. E tem um livro para o Divaldo Pereira Franco, O Semeador de Estrelas. Sueli Calda Schubter foi que escreveu esse livro. E no livro, é muito interessante, né? Porque ela vem falando do semeador de estrelas. Ela vem falando. E a gente foi se lembrando como Divaldo era. Como era Divaldo como médium? Divaldo é encarnado. Tem um corpo igual a mim. Embora a matéria dele seja mais sutil que a minha, né? A minha ainda é mais bruta. Não é isso? Como médium, como é que Divaldo era? Ele pratica a ciência à luz da doutrina espírita. Divaldo, orador, como é que ele era? Dá ênfase à filosofia espírita. E Divaldo, como pessoa humana? Vocês são capazes de imaginar? Divaldo como pessoa humana. A gente falou como médium, como orador. E ele como pessoa humana igual a mim, igual a vocês. Vive a religião espírita. Ele é um semeador. Se ele está no 30, 60 ou 100, não me interessa. Me interessa saber que ele é um semeador e eu posso aprender com as sementes dele. E ele fala assim, o Chico, o nosso Chico, falava assim, Divaldo tem uma estrela na boca. Lindo, não é? Divaldo tem uma estrela na boca. Tudo que ele faz reluz, não é isso? Imagina, eu quero ter um sol, um dia eu quero ter um sol na boca. Não sei vocês, eu quero. Como eu quero ir para Júpiter, por que eu não posso ter um sol na boca? Eu não sou uma... Eu estou com dor de garganta, desculpe. Eu não sou uma semeadora? Não é? O sol é o meu astro favorito. Então, eu quero semear até ter um sol na boca. Vai ser agora? Vai demorar muito. Mas eu estou semeando. Não é isso? A Sueli fala assim para nós. A seara é grande. Eis que vem o semeador e a percorre. A seara é grande, não é? Na evangelização. Não é não, gente? Quem faz evangelização aqui na casa sabe. Nossa, a seara é grande. Tem sábado que tem 98 mães. Imagina eu, desse tamanho, falando para 98 mães. Eu quero atingir o coração de todas? Quero. Mas eu vou conseguir? Não. O meu arado ainda não dá para todas, mas eu vou semeando naquelas que derem. Não é isso? Eis que vem o semeador e a percorre, é a seara. Seus passos são firmes, decisivos, incansáveis. A semente de luzes são lançadas. Lúculas são, é uma grande luminosidade. As sementes de luz são lançadas, lúculas, que permanecem brilhando. E é verdade, gente. Um dia desse eu estava lá na avaliação da evangelização. Eu não sei se foi a Mônica ou foi a Noêmia que falou. Alguém lá falou, nossa, quando a gente foi falar de acho que foi perispírito, eles já sabiam o que era, as crianças pequenas, não sei se foi da turma, foi de uma evangelizadora. Eu achei fantástico aquilo. Eles gravam mesmo. Olha essa semente sendo lançada e que permanece brilhando no coração daquelas crianças, daquelas mães, que muitas não têm mais esperança. E você tem que lançar a semente, mesmo você estando com a mesma dificuldade delas. Mas você tem que lançar a semente, porque quando você lança para elas, você está lançando para você. É ida e vinda. Todas as terras percorridas recebem ensementação. Ensementação são variedades de sementes. Lembra da professora? Ela não lançava vários tipos de semente? E não foram florescendo vários tipos de flores? É isso que ele está falando aqui para nós. A Sueli está falando para nós. Todas as terras percorridas recebem a ensementação, mas nem todas medram. Agora, crescem. É a mesma coisa. Tu está semeando no coração daquela criança, daquele bebê, daquela mãe. Não significa que agora ela vá desenvolver-se ou vá crescer, mas ela está lá. O doutor Erma falou uma vez para nós assim, trabalho assistido de rua. Ele falou assim, não criem expectativas, a palavra é essa, não criem expectativas. Essas pessoas de rua, só talvez daqui a 300 anos, elas vão compreender e vão sair das ruas. Vocês estão somente levando a semente. E naquela época eu nem me achava semeador, não achava que eu estava semeando. Sabe quando eu aprendi mais que eu estava semeando profundamente? Quando eu estudei essa parábola. Por isso que Jesus falou, eu sempre falo isso quando eu faço estudo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu conheci profundamente, profundamente não, porque o estudo da doutrina espírita, né, tem várias vertentes, né? E ele fala que o semeador segue adiante, mesmo sabendo que ali não vai florescer naquele momento. Mas essa senhora falou aqui para mim hoje, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar semeando. A gente semeia lá em casa. É para a gente pensar. A gente semeia lá em casa. Quer colher logo fruto? Quer que cresça logo? Às vezes demora. Às vezes demora. E demora. E a gente fica esperando crescer. E aí a gente pensa assim, nossa, mas eu é que tenho que florescer para poder dar exemplo para o outro. Porque quando muda, toda a casa muda. Não tenhamos dúvidas disso. Ele fala, o semeador segue adiante, não olha para trás. Lembra que ele falou aqui, ó, o semeador saiu a semear. Ele não olhou para trás. Ele não olhou. Não olha para trás. Os anos passam e ele caminha. 40 anos. Esse livro é de 1989, tá? 40 anos percorridos, as leiras. Leiras é aquilo que eu falei para vocês. É o que o arado vai abrindo, ó, eu botei aqui para eu não esquecer. Regos que o arado abre na terra para lançar a semente. E é bonito, gente. Você vê aquele, sabe? Ele fala assim, ó, 40 anos percorrendo as leiras do coração humano, abrindo na terra aqueles regos. Que terra é essa? No nosso coração. É no nosso coração. Como o altivo era paciente. Quantas vezes ele abria um rego, jogava a semente e a gente não aproveitava. Mas ele nunca desistiu de ninguém, não é, Léo? Nunca. Nunca desistiu. E continua não desistindo, porque ele está aqui. A gente não tem dúvida disso. Eu não sei se todos já estavam aqui quando eu falei que teve uma pessoa que chegou para mim assim, Dália, mas eu nem conheci o altivo. Falei, não tem problema, mas ele conhece você. Ele conhece cada um de nós aqui. Cada um de nós. E ele continua, ela continua e diz assim, o mundo o chama para ouvi-lo falar desse ideal que abrasa. Que ideal é esse que o Divaldo fala? É da doutrina espírita. Que abrasa. A doutrina espírita nos agasalha. A doutrina espírita nos aquece. E era isso que as pessoas buscavam quando elas iam em multidões para assistir à palestra do nosso querido Divaldo. A gente trouxe a história do Divaldo, tem vários outros. A missão do semeador é intemporal. O que é intemporal? Pertence a todos os tempos. Olha lá, Jesus falou essa parábola lá na época dele. Ela é para todos os tempos. Ela sempre será eterna e verdadeira, adequada à linguagem da época. Naquela época, ele falava de uma maneira e hoje a gente traz de uma outra maneira, de acordo com o entendimento das pessoas e da época que as pessoas vivem. Edivaldo Franco semeia. Na esteira de seus passos, todavia, brilham estrelas que se acendem na noite dos tempos. A Via Láctea, iluminada, brilha e aponta com seu caminho de estrelas a direção do Cristo cósmico. Olha que bonito. O semeador sai a semear. Que Jesus nos abençoe.
Obrigada, Dália, pelo estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir aos médios que se coloquem, por favor. Vocês que já receberam o passe lá na outra sala, não esqueçam que o tratamento continua. Vamos fechar os olhos, entrar em prece nesse momento, pedir aos nossos amigos espirituais que continuem nos amparando. Mestre Jesus, nosso médico maior, espiritualidade aqui, amiga aqui presente, te pedimos, Senhor, que nesse momento possamos receber através desses médiuns todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e entregarmos, Senhor, esse momento a Ti, para que possamos ser merecedores da cura que viemos buscar, Senhor. A cura do nosso corpo físico, a cura do nosso espírito. E que assim, Senhor, em Teu nome, possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus.
Vamos começar a refletir. Pior para eles. Há pouco tempo, a gente, na evangelização, falou do Espírito Protetor, do Anjo de Guarda. E a gente passava para eles que éramos muitas vezes intuídos e não percebíamos. Se a gente for olhar, o que mais tem é um pontinho de luz no caminho que a gente passa. É uma igreja, né? É um centro espírita. E nós somos convidados o tempo todo a estar nesses lugares. Se a gente pensar por que hoje está aqui, porque hoje eu vi uma palestra de 50 minutos, a gente nem vai saber responder, né? A gente vai dizer que às vezes foi convidado, ou porque está habituado a ir nesse horário, ou porque alguém falou que era bom. Mas, na realidade, já é um chamado que a gente está tendo. A gente tem o Evangelho, que a gente tem como um consolo, né? O Evangelho do Cristo. E nesse evangelho a gente tem como uma palavras doces, né? Palavras doces também. Mas no evangelho tem muita coisa que a gente pode pensar. É como se fosse aquela plantinha, o boldo, né? Que tem umas palavras tão fortes que é para a gente refletir, porque são lições morais. Né? E nem sempre as lições morais vão ser fáceis da gente, né, concluir com doçura, porque precisa esforço. Né? Então, essa lição moral vem para que eu possa me melhorar. Né? Se eu vou, né, utilizar dessa palavra que eu já conheço, né? Se eu já vou nessa casa de luz, recebo um tantão, né, de instruções, de ensinamentos, de palestra, e não utilizo no meu dia a dia, na prática da minha vida, na minha transformação moral, né? Como que a gente vai se transformar num homem de bem se a gente não fizer esforço, né? Então, essas aí mais na frente eu vou falar, poxa, pior para eles, que já conhecem a palavra, né? Já sabem qual é o código moral, né? E não pratica. Não é pior para eles? É pior para nós, né? Que já conhecemos, como a Dália falou. Então, assim, não há desculpa. O momento é sempre o momento de hoje, né? Se eu já conheço, eu sou chamado o tempo todo, eu sou convidado ao trabalho no bem, né? Eu sou convidado a agir, a colocar aquela caridade em prática, né? E isso é transformação moral. Porque não adianta só o estudar, o conhecer e não fazer. O pior seria para nós, né? Então, o pior para eles é isso, é conhecer já a doutrina, entender que a gente está sendo convidado a estar em lugares, ocupar esses lugares e não fazer nada. É muito mais triste, né, a gente pensar quanta oportunidade temos e não fazemos. Que a gente possa sempre pensar que a gente vai conseguir e se esforçar para isso, porque a vontade é uma potência da alma, que a gente vai conseguir um dia.
Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem do plano espiritual.
Paz, meus irmãos, paz, que a paz esteja entre vocês, que possam elevar os pensamentos e em preces, junto a nós, pedirmos ajuda ao Pai, para a humanidade, pedindo amor. E que esse amor penetre no ser de cada habitante que caminha em meio ao orbe. Que todos nós, juntos, pedimos a Deus Pai pelo progresso das nações. Vamos, meus irmãos, pedir com fé pelo mundo, pelos irmãos que sofrem com as utopias do mundo, pelos irmãos que sofrem com o mal que avassala em meio à terra, em meio à humanidade, destruindo os pequeninos, os jovens que são futuros das nações. Ó, que possamos estar juntos, todos, se estivermos juntos, meus irmãos, agirão corretamente. Se fores vigilantes em preces, tudo vai passar. Lembre, meus amados irmãos, o que o Cristo disse: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Sejam cristãos, amem mais, falem desse amor que é do Pai, que é do Filho, mas que sejam cautelosos, sempre atentos. Vocês são capazes de progredirem, dar frutos bons. Vocês são orientados a todos os instantes. Nós estamos juntos a vocês para ajudar, direcionar a todos as tarefas nas quais são designados. Nós o auxiliamos, os irmãos, as irmãs, às suas devidas tarefas. Já dissemos, não atrapalhem o irmão que caminha ao lado. Ajude-os, sejam irmãos, para que possamos trabalhar juntos, para que possamos direcionar nos caminhos que cada um deve seguir. Nós, juntos, com muita atenção, com os irmãos incautos que ainda não entenderam que o Cristo, o Mestre, é o modelo, e que nós somos guiados, direcionados por Ele, o Mestre Jesus. Não fazemos nada sem a permissão do Pai. Não trabalhamos sozinhos, somos também direcionados. Trabalhamos para o Cristo e com muito amor nós o ajudamos. Vocês que caminhem sem esmorecer, uma vez que pensarem em desistir, que lembrem que trabalham para o Mestre Jesus. E assim, meus amados, vocês alcançarão progresso. Sejam instrumentos, sejam fiéis ao nosso Mestre Jesus, levando as palavras que por ele foi ditada. E o nosso irmão Kardec organizou, trouxe de maneira que todos pudessem praticar, pudessem levar ao mundo, à humanidade, que vivem momentos de dores. Vejam os jovens sofrendo opressão maléficas. E então a necessidade de preces, meus amados. Peçam pelos que ainda caminham na terra. Peçam, meus amados, peçam luz para a pátria amada que tem. Peçam pelos irmãos que nas sombras dolorosas continuam sofrendo. Sejam cautelosos, tudo com muito cuidado. Lembrem, vocês estão em meio ao grande planeta, planeta das sombras, planeta de dores. Vocês precisam lembrar do Mestre Jesus, frequentemente. Lembram quanto Ele nos ama. Sigam o modelo, sejam caridosos, sejam pacientes, pacíficos. Lembrem, todos estão em um grande hospital e não em um clube festivo. Lembrem das dores que virão e que vocês, médiuns trabalhadores, estejam prontos para os trabalhos, para os rumos que estão tomando. Seriedade e disciplina. Sejam menos vaidosos. Lembrem, a beleza da matéria se acaba. Leva décadas, mas um dia tudo acaba. E quando tiveres preparados, verás que tudo passou. Tudo, a agressividade, os maus hábitos, tudo passa. E aqui, para que possamos trabalhar juntos com amor, tendes de praticar a lei que é todo amor. Somos irmãos e juntos venceremos. Também pedirmos ajuda. Também estamos atentos, porque para nós também não está fácil. Não está fácil no mundo dos mortos. Por isso, pedimos ajuda a vocês, com as preces que saem dos corações. São trabalhadores do Cristo. Somos unidos, são todos amparados pelo nosso Jesus. As nossas preces se unirão à de vocês, formando um som só, para dissipar as trevas, para limpar a terra. Oh, quando todos agirem desta forma, quando todos passarem a serem homens de fé, seguindo os mandamentos do nosso Mestre, a terra, então, passará a ser um lugar de puro amor. Quando todos estiverem agindo assim, junto a nós, em um só som, meus amados, conseguiremos afastar o mal que ainda faz a sombra em meio à terra. Amada terra, onde todos devolverão os restos mortais, tudo que é mortal, a terra, os vermes, a natureza, darão fim. Mas tudo que for espírito imortal, sabemos, meus amados, que não terão fim. Serão amparados por Deus, Pai de amor e de misericórdia. E puro poder, também serão recebidos pelo nosso Jesus, que é guia e modelo, o qual todos devem seguir. Jesus e Kardec, sempre. Paz a todos vocês. Um irmão trabalhador do Cristo.
Obrigado, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga, por essa mensagem trazida que tanto fala aos nossos corações. Dai-nos coragem, Senhor, para que possamos continuar o nosso trabalho na Tua seara. Derrama as Suas bênçãos de luz, de paz e de amor sobre a nossa casa e sobre todos nós que te buscamos. Leva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, em paz, mas sempre te pedimos que, ao voltarmos aos nossos lares, possamos continuar nessa vibração de luz, de paz e de amor. E que a nossa casa continue sendo esse ponto de luz que ampara todos que chegam, encarnados e desencarnados. que seja em nome da espiritualidade amiga, do nosso querido e amado altivo, Dr. Herman, Meimei, Antônio de Aquino e todos os nossos irmãos tão queridos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa de amor, ao nosso Mestre Jesus, mas sempre em nome de Deus, nosso Pai maior, é que pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo, o passe de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Só um minutinho, eu gostaria só de lembrar vocês do nosso culto do Evangelho, que vai ser no domingo, agora dia 26, às 16 horas, e vai ser lá na nossa casinha nova. Então, estão todos convidados a participar do culto do Evangelho e para conhecer também a nossa casa nova. Se alguém tiver necessidade do atendimento fraterno, só ficar sentadinho aí, a nossa livraria, a nossa cantina, aguardando todos vocês. Boa noite. A Adilane está me avisando que ainda tem a bolsinha de Natal. Se alguém quiser apadrinhar as nossas crianças, só passar lá.